A Comissão Mista de Acompanhamento das Medidas Relacionadas ao Coronavírus vai fazer um balanço sobre a primeira quinzena de trabalho. E o coordenador do colegiado, o deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, é o nosso convidado para falar um pouco sobre esses primeiros 15 dias do trabalho do colegiado. Deputado, muito bom dia, muito obrigado por estar novamente conosco aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio, o prazer é nosso. Obrigado pelo convite.
A gente, mais uma vez, agradece, deputado. Deputado, então vamos começar pelo óbvio. Qual foi o seu balanço, qual é a sua análise sobre essa primeira quinzena de trabalho da Comissão Mista de Acompanhamento das Medidas Relacionadas ao Coronavírus?
Bem, Márcio, primeiro, assim, o geral da comissão, acho que foi muito positivo. Há um engajamento muito grande, uma participação muito grande de todos os deputados, membros, deputados, senadores, e também de forma geral. Então, houve uma participação, teve dia que nós chegamos a ter 50 parlamentares participando virtualmente da reunião. Então, a gente percebe aí que o tema, de fato, é muito interessante, que há uma participação, todos muito envolvidos com toda essa realidade. Afinal de contas, nós estamos falando já de um valor autorizado pelo governo de despesas de 258 milhões de dotação disponibilizada para o combate à pandemia. Mas a primeira impressão que nós temos de tudo isso é que, apesar de nós termos valores tão altos já disponibilizados, na prática, o que foi pago até agora foi 64 bilhões. Nós tivemos até agora executado no combate à pandemia 24%, empenhados 183%, mesmo apenas empenhados. Então, nós estamos percebendo aí que ainda existe toda uma dificuldade, uma morosidade em conseguir efetivamente, né, concretamente, as ações necessárias para o combate à pandemia. Essa é a nossa primeira constatação de todo o trabalho que estamos realizando.
Pois é, e uma das reuniões mais importantes, na verdade, todas são importantes, porque cada uma aborda algum aspecto, né, do trabalho de combate à pandemia, mas uma das reuniões mais significativas foi com o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes. E além de falar sobre o trabalho, né, de combate a essa crise sanitária e econômica, o ministro Paulo Guedes também defendeu, junto à comissão, a retomada de reformas estruturais e também de investimentos já no segundo semestre. Como é que foi avaliada internamente no colegiado essa participação do ministro?
Não, ela foi bem avaliada no sentido de tanto o ministro Paulo Guedes. Até agora nós conversamos mais com a parte financeira, econômica do governo, mas tanto o ministro Paulo Guedes quanto o secretário do Tesouro Nacional, o secretário Mansueto, eles foram muito enfáticos com relação a que o ano 2020, este ano, é o ano do ser humano, da pessoa. Não vai faltar recurso para a saúde, nós temos que dar a mão para quem está na informalidade, combater a fome. Então, foi muito dito isso. E que, a partir daí, nós, então, estaríamos trabalhando com a volta do desenvolvimento do país, que entra justamente nessa questão das reformas, e elas começam com as reformas. Então, a gente percebe a importância do Congresso nesse aspecto. E eles até fazem uma escala. A reforma tributária deve acontecer no ano que vem, ela é uma das mais importantes, mas não será a primeira, até pela complexidade dela. Mas os marcos regulatórios seriam, então, o ponto de partida, né? E tem, por exemplo, o marco regulatório do saneamento está na pontinha para ser aprovado. Então, a visão deles é de retomada do desenvolvimento, mas nesse momento agora é uma questão emergencial. Inclusive, com relação à quebra da regra de ouro, tanto o ministro Paulo Guedes quanto o secretário, todos entendem que é impossível neste ano cumprir a regra de ouro, que o Brasil tem que se endividar, que o Brasil tem que se endividar para pagar o seu custeio, mas que não pode gerar dívida permanente, que é uma das que foi muito questionado todos eles sempre que foi, é se este apoio de R$600, por exemplo, ele pode vir a ser algo permanente no Brasil, né? Já que teve uma demanda tão grande, 100 milhões de pessoas se inscreveram para receber o apoio. e tanto o ministro quanto o secretário foram muito enfáticos que não, que o Bolsa Família deve ser fortalecido depois, mas que não vê como saudável nada que é feito na pandemia, nada que está feito em caráter colocado de forma permanente, que isso seria um grande problema para o Brasil e traria para nós uma falta de credibilidade junto ao mercado. O ministro Paulo Guedes deve voltar em breve, por força de lei, ele tem que estar conosco a cada 2 meses pessoalmente. Então, acredito que toda essa avaliação será retomada com ele em breve.
Mas há na Câmara, deputado, um movimento também de alguns parlamentares buscando justamente isso que o senhor comentou, né? Tornar esse auxílio emergencial permanente para as camadas mais vulneráveis da população. Isso, então, vai ser um tema que vai voltar a ser debatido, né, no Congresso Nacional.
Eu acredito que sim, até porque você tem duas grandes linhas. Você tem a linha que, de maior assistência, que o Estado tem que atender diretamente a sua população. Emergencialmente, eu penso que todos concordam, mas você tem a outra linha que entende que não, que nós devemos criar um ambiente e a iniciativa privada tem que participar, o mercado tem que participar e gerar oportunidade para essas pessoas. Né? E nós sabemos que o ministro Paulo Guedes e todo o governo tem uma postura mais liberal. Então, eu acredito que vão defender com muita ênfase esse segundo caminho.
E, deputado, também sobre o auxílio emergencial, outra conversa bastante relevante foi com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, que está à frente da pasta que justamente é responsável pela distribuição dos recursos. Ele foi, então, cobrado sobre essa morosidade que o senhor comentou a respeito da distribuição dos recursos do auxílio emergencial?
Com relação ao Ministério da Cidadania, tem duas curiosidades, né? Tem uma curiosidade, perdão. Primeiro, o Ministério foi muito elogiado pela agilidade com que colocou o programa na rua, com que a Caixa fez o aplicativo, recebeu as demandas, e depois foi muito criticado pela dificuldade de fazer os pagamentos. No caso do Corona Voucher, vamos falar assim, ou do apoio emergencial, houve uma inscrição muito grande, houve uma sobredemanda, né? Então isso, aí alguém fala que isso é o jeito do brasileiro ser, que mesmo sabendo que não tem chance, ele se inscreve, mas o que sabemos é que houve uma dificuldade dessa resposta, né? Nós estamos falando em 100 milhões de inscrições, então, ao mesmo tempo, e houve uma resposta rápida para 30 e tantos milhões, e depois nós ficamos agora até essa semana a resposta dos últimos 14 ou 16 milhões de cadastros que estavam para ser analisados. Existe muito questionamento sobre os critérios, pessoas que realmente teriam direito que não foram cadastradas, outras que não teriam direito e infelizmente foram, estão ocupando o lugar de outros. Então, todas essas questões aí são muito questionadas. Mas, e foi muito criticado, mas, ao mesmo tempo, foi muito elogiado, porque foi um dos ministérios que conseguiu ir para campo e dar uma solução rápida. Então, apesar das dificuldades, eu penso que o positivo, ele superou o negativo, e com promessas, inclusive, na presença que teve conosco, de na próxima, né, na segunda etapa que começa essa semana, já ter aí um cadenciamento, uma agenda, que não teria as filas, que a Caixa Econômica foi muito cobrada por estar pagando sozinha, e ela alega, e o ministro também, que houve a oportunidade de outros bancos se aproximarem, e eles não quiseram, mas depois foram sendo feitos parcerias. Então, a Caixa Econômica, ela recebe, mas ela distribui hoje para 52 bancos e em processo também os Correios e Casa Lotérica. Então, a gente imagina que a questão das filas, que foi tão questionada, até porque provocava aglomeração, que elas, se acontecerem, vão ser numa escala bem menor agora, daqui para frente.
Pois é, porque justamente as filas causaram um risco, né, e uma preocupação adicional justamente pela aglomeração das pessoas, ainda mais num período de pandemia. Então, a gente vai esperar essa semana e vai ser objeto, né, também de discussões do colegiado, né, essa evolução dos pagamentos, não é, deputado?
Sim, a gente tem a expectativa que agora, como não tem o cadastramento mais, apenas a efetiva, quer dizer, tem o cadastramento, mas não no volume que era antes, que a gente tem aí uma eficácia muito, muito melhor.
Pois é, deputado. E agora, juntando essas questões todas que a Comissão Mista trabalhou com a equipe econômica do governo federal, com o Ministério mais voltado para as áreas sociais. O senhor analisa que o Brasil está preparado para trabalhar esse binômio proteção à saúde e recuperação da economia?
Nós vamos ter que avançar um pouco mais e ter projetos mais concretos nesse sentido. O Brasil vinha ganhando credibilidade e iniciava uma retomada. E aí ele foi interrompido. Então, eu penso que nós vamos ter que trabalhar muito para retomar isso nesse primeiro momento. Nós vamos ter que... estamos chegando a um comprometimento da dívida muito significativo. A expectativa do ministro é que a gente chegue a 90% do PIB na nossa dívida, o que é muito significativo. Então, nós vamos precisar de um plano muito consistente para retomar. Ao mesmo tempo, hoje o Brasil vive uma discussão política muito, muito complexa ainda com relação a como efetivamente programar a saída de casa. Né? Nós temos hoje um conflito muito grande entre os governadores, prefeitos, uma insegurança, uma ignorância e uma total incapacidade de diálogo. Hoje eu percebo isso como o nosso principal problema, que não existe ainda certeza. E para temperar de forma ruim ainda tudo isso, tudo que eu falei até agora, tudo que foi falado pelo ministro, todo esse planejamento de despesa, tudo é previsto para 3 meses. E nós não sabemos ainda. Então, hoje nós estamos numa torcida muito grande que realmente esses anúncios de vacina, de remédio, realmente consigam evoluir, porque se nós rompermos a barreira dos 90 dias de crise, aí nós vamos extrapolar todas as previsões. E aí, no aspecto de recuperação, nós vamos aí para uma área muito pessimista. Então, a expectativa nossa é que consigamos, sim, sair do isolamento, no máximo com 3 meses, retomar o crescimento e o desenvolvimento. E as reformas, aí a gente começa a acenar para algo mais positivo. Por enquanto, a gente não consegue ainda ter essa confiança de que nós vamos, no ato seguinte, já retomar o desenvolvimento.
E, deputado, quais são as perspectivas do trabalho do colegiado para a próxima quinzena e além disso também?
Olha, nós temos agora ainda toda uma agenda. Nossa agenda vai até o final do ano. Nós ainda estamos muito na área financeira. Nós temos já a próxima duas agendas já marcadas com o presidente do Banco Central e o presidente do BNDES. E muito interessante você perguntar, porque vamos tratar justamente disso. O BNDES está... fiz uma conversa com o presidente e ele está muito empenhado na questão da retomada do desenvolvimento, inclusive numa mudança de perfil do BNDES. Do BNDES se tornar aí ter uma importância muito maior com relação ao pequeno e médio empresário, a empresa dar apoio para nós termos essa retomada. Então, nós, a comissão, nesses próximos dias, ela vai tratar muito dessa questão da pós-pandemia e de preparar o país para a retomada. E nós estávamos na expectativa de fazer uma conversa também mais profunda com a área da saúde, até porque a área da saúde é uma dessas que tem ainda na efetivação, apesar de ter disponibilizado, a gente percebe uma dificuldade de acesso ainda em vários aspectos pelo país. Porém, com a saída do ministro, nós vamos ter que aguardar um pouco mais para que venha o novo ministro, que ele tome pé da situação, e aí nós podemos entender quais são essas dificuldades que estão acontecendo pelo Brasil afora na área da saúde. Então, eu destaco essas duas áreas, quer dizer, a preparação para a retomada e a área da saúde que precisamos investigar.
Pois é, o senhor comentou na sua intervenção anterior justamente sobre esse conflito que existe entre parcelas do governo federal e governadores e prefeitos municipais. Essa crise, vamos chamar crise política na saúde, com 2 ministros saindo no intervalo de 27 dias, também é um complicador para a gente enfrentar essa pandemia, deputado?
Márcio, eu vou pedir para você repetir o começo, porque deu uma falha e eu não consegui ouvir.
Eu percebi mesmo que houve um pequeno congelamento da sua imagem, deputado. O que eu estava perguntando é que, a partir de uma intervenção anterior do senhor, o senhor comentou sobre esse conflito entre parcela do governo federal, prefeitos e governadores, né, que têm causado certas dificuldades para o gerenciamento, né, do combate à pandemia. E essa crise também política no Ministério da Saúde, com a saída de dois ministros no intervalo menor que um mês, também é um complicador para a gente enfrentar o coronavírus?
Ah, com certeza, porque nós vivemos hoje várias crises simultâneas. Então, nós temos a crise da saúde, nós temos uma crise da economia, que deságua numa crise social, mas todas elas estão apoiadas sobre uma crise política. E essa, sem dúvida nenhuma, ela interfere muito, até porque, em muitas situações, a política toma uma dimensão maior e surge todas essa dificuldade de diálogo. Então, era muito desejável que se deixasse isso de lado um pouco, eu sei que é impossível, mas se deixasse isso de lado um pouco e focasse numa estratégia para resolvermos as crises, né? Mas a questão política realmente é complicada, porque as pessoas começam a trabalhar de forma ideológica, começam a trabalhar de forma a defender quem está com a razão. E, nesse momento, nós temos um problema objetivo que precisa ser atacado independentemente da razão ou da forma. Mas isso não é o que está acontecendo. Então, nós vamos ter que administrar essas crises todas ao mesmo tempo.
Perfeito, deputado. Nós conversamos, então, com o deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, ele que é relator da comissão mista que acompanha as medidas relacionadas ao enfrentamento ao coronavírus. Deputado, mais uma vez eu quero agradecer sua participação aqui no painel eletrônico, agradeço por sua disponibilidade em conversar conosco e também desejo boa sorte na continuidade dos trabalhos da comissão.
Márcio, muito obrigado, eu agradeço a todos e convido a todos para acompanhar o trabalho da comissão. Nós estamos nos esforçando muito para colocar no ar o portal. O portal trará todas essas informações diariamente, grande parte delas atualizadas em tempo real, o que vai ajudar muito a todo cidadão a acompanhar e entender o que está acontecendo. Então, nós publicamos o primeiro boletim, a nossa próxima meta agora é colocar o portal no ar, que virá com algumas novidades com relação à participação de todo cidadão brasileiro. Mas obrigado e me coloco sempre à disposição.
Com certeza. E a Rádio Câmara, quando as reuniões da comissão não conflitam com o plenário da Câmara, a gente também está sempre transmitindo as reuniões virtuais do colegiado, né, que tem a participação do deputado Francisco Júnior. Agradeço, então, mais uma vez ao deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, por sua participação aqui no painel eletrônico.